na Rede Arquinit. Programa Hora da Graça, com o diácono Eduardo Martins.
Boa tarde, povo de Deus, a paz de Jesus, o amor de Maria, a força do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Eu sou o diácono Edu, está começando mais uma Hora da Graça para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos mais uma vez reunidos em nome do Senhor. Começamos esse programa em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, nesse início de programa, dessa Hora da Graça, que você possa entregar todas as suas intenções. Você, caríssimo ouvinte da nossa Web Rádio Amparo, da Rádio Anunciadora, da Web Rádio Profecia, você que nos acompanha pelas redes sociais, coloque a sua intenção, aquilo que tem mexido com você, que tem te causado aflição, às vezes uma sensação de insegurança, de aflição. Coloque nesse momento, vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê a proteção necessária para suportarmos todas as dificuldades. Eu, em nome de Jesus, faço o sinal da cruz. Ordeno que saiam de mim, de minha casa, de minha família e dos meus amigos de comunidade todas as forças espirituais do mal que possam ter nos contaminado. E ordeno que vão se prostrar aos pés da cruz do Senhor Jesus e os proíbo de voltar. Que saiam também agora toda a fúria do inimigo e todo dardo inflamado lançado contra os nossos bens materiais, contra o nosso corpo, contra a nossa mente ou nosso espírito. Neste momento, Senhor Jesus, eu me lavo com Teu sangue preciosíssimo e também lavo nele todas as pessoas que comigo convivem. Teu sangue seja para nós cobertura e proteção. E que o Divino Espírito Santo renove em cada um de nós sua unção, sua força e seu poder. Pela poderosa intercessão da Virgem Maria, de seus anjos e santos. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Meu irmão, minha irmã, coloque a sua intenção desde o início desse programa. Você com certeza ouvirá. Nós sabemos que o programa Hora da Graça, ele passa na Web Rádio Profecia às 4 horas na segunda-feira. Logo em seguida na Web Rádio Amparo às 17h10. E na terça-feira às 16 horas na Rádio Anunciadora. Então eu não sei em qual rádio você irá ouvir esse programa, mas se você está ouvindo, é sinal que você resolveu passar o feriado de carnaval de uma forma diferente. É bom, é agradável estarmos na presença do Senhor. E eu te agradeço, meu irmão, minha irmã, por você estar ouvindo esse programa. Mas coloque a sua intenção. O que está afligindo o seu coração desde o início desse programa, de uma forma diferente, eu tenho pedido para que você coloque a sua intenção. Coloque, meu irmão. Confie no Senhor. Confie. Tenha certeza de que se for do agrado dEle, se for da vontade dEle, aquilo que você tanto pede, Ele já te concedeu. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vitoriosos. Em Cristo Jesus, nele, quando estou fraco, sou forte. Que você possa nesse início de programa abandonar-se verdadeiramente no colo de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos clamar, pedir nesse momento ao Espírito Santo de Deus que venha sobre cada um de nós. Vem nos batizar com fogo. Batiza-nos, Espírito Santo, com esse fogo abrasador. Vem como em Pentecostes, sobre cada um de nós, dai-nos sua unção, sua força e seu poder. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre as nossas enfermidades, sobre as nossas necessidades. Vem, Espírito Santo de Deus, nas nossas misérias. Vem, Espírito Santo de Deus, na nossa família. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, nos afaste de todas as coisas que nos colocam distante da presença de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus.
Espírito Santo de Deus, aqui estou, disposto em tua presença, ansioso por te encontrar. Espírito Santo de Deus, aqui estou. Qual vaso quebrantado, barro em tuas mãos, envolva-me em teu fogo abrasador, inflama o meu coração, anula o que de mim for, que prevaleça em mim o teu querer. Vem me reconduzir, Senhor, à chama do primeiro amor. Pois vaso quebrantado sou, mas refeito pelas mãos do Criador. Santo de Deus, aqui estou, disposto em tua presença, ansioso por te encontrar. Espírito Santo de Deus, aqui estou. Qual vaso quebrantado, barro em tuas mãos, envolva-me em teu fogo abrasador, inflama o meu coração, anula o que de mim for, que prevaleça em mim o teu querer. Vem me reconduzir, Senhor, à chama do primeiro amor. Pois vaso quebrantado sou, mas é feito pelas mãos do Criador. À chama do primeiro amor. Pois vaso quebrantado sou, mas é feito pelas mãos. Vem me reconduzir, Senhor, à chama do primeiro amor. Pois vaso quebrantado sou, mas é feito pelas mãos do Criador, mas refeito pelas mãos do Criador,
mas refeito pelas mãos. pelas mãos
do Criador.
É isso, caríssimos irmãos e irmãs. Nesse momento eu te convido a você pegar a sua Sagrada Escritura e vamos partilharmos esse evangelho. É um evangelho um pouquinho mais longo, uma passagem um pouquinho mais longa, mas é agradável, é bom que possamos refletir verdadeiramente aquilo que é a vontade do Senhor na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei, das leis e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por um motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouviste também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que possamos refletir à luz do Evangelho de hoje, dessa hora da graça. Sabemos que o diácono sempre traz o Evangelho do último domingo para fazer uma reflexão. Raramente nós mudamos, né, essa passagem, o Evangelho de domingo, trazemos uma outra. Raramente, não sei quando o Senhor nos pede para refletir algo diferente. Mas eu gostaria, caríssimos irmãos, que a gente pudesse, versículo por versículo, ver aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Caríssimo irmão e irmã, eu gostaria de começar refletindo com vocês esse início de Evangelho, né? Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Muitas vezes, equivocadamente, nós achamos, quando Jesus fala que nós devemos amar sem distinção, amar os que nos perseguem, amar os que nos odeiam, que devemos amar sempre. E por conta disso, que Deus é amor, é misericórdia, e que os nossos pecados, as nossas mazelas, os nossos desejos, não têm consequências. É claro que tem consequências. É claro que todos os nossos pecados têm consequências. Jesus não veio para modificar, ele que resume os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar, amar. Mas isso não significa, meu irmão, minha irmã, que não devemos observar aquilo que é vontade, aquilo que é do agrado, aquilo que é do desejo de Deus para a nossa vida. É preciso sempre apreciarmos a Sagrada Escritura, observarmos os mandamentos do Senhor. E aqui cabe uma ressalva. Falamos algumas vezes aqui durante o nosso programa que muitas vezes nós ouvimos aquela frase, né? Nunca roubei, nunca matei. Ótimo, você deixou de pecar contra 2 dos 10 mandamentos. E os outros 8? Que adianta? Você cumpre 2, mas os outros 8 você não cumpre. É matéria de pecado grave. Isso nos afasta da presença do Senhor. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. Os 10 mandamentos ainda valem, meu irmão, minha irmã. Portanto, quem desobedecer um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Reparem, caríssimos, será considerado menor no reino dos céus. Não significa que você vai estar condenado ao inferno, dependendo do seu pecado. Porque às vezes as pessoas pecam por ignorância, no sentido literal, né, falta de conhecimento. Mas e quando a pessoa tem o conhecimento e ainda assim ensina de maneira equivocada aquilo que nos diz o Senhor? Não podemos nos esquecer que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. E não é porque ele ama o pecador que ele vai relevar tudo. Que o Senhor nos encontre lutando, que o Senhor nos encontre lutando a cada dia, buscando a santidade, buscando a salvação. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Se você pratica a justiça, se você pratica o amor de Deus, será considerado grande no reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, a caridade, ela cobre uma multidão de pecados. A palavra nos ensina que o Senhor, como acabei de falar, nos encontre lutando, resistindo às tentações, praticando o seu amor, praticando a verdade, praticando a sua justiça. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, nós sabemos o que os mestres da lei e fariseus fizeram com Jesus. Nós sabemos. Se a nossa justiça não for maior do que a deles, o Senhor está nos dizendo: vós não entrarei no reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, os fariseus eram doutores da lei, eram pessoas religiosas. Esses mestres eram pessoas conhecedoras da lei, buscavam a vivência, a observância da lei, mas a justiça deles estava longe da justiça do Senhor. Amar a todos, amar os que nos perseguem, os que nos odeiam, os que falam mal de nós, que nos caluniam. O maior mandamento do Senhor é amar. Amar sem distinção, sem reservas. O Senhor nos diz: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. E é isso, caríssimos irmãos e irmãs, que possamos, à luz do Evangelho, trazer Cristo para a nossa vida, Jesus para a nossa vida, observando sempre aquilo que é do agrado, da vontade de Deus. Vamos ouvir esse louvor e voltamos logo em seguida.
Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar. Em santidade, em santidade, em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam? Como irei compreender se minha vida passa longe da verdade que eu ouvi e os meus passos já não tocam os caminhos que aprendi? Meu argumento me empobrece e me faz pensar assim: que estou tão certo e é perfeito o meu jeito de servir. Digo que amo minha igreja e o chamado que atendi, mas já não ouço os conselhos e a palavra que há em mim. Sonho que um dia a boa nova se espalhe até os confins, mas sem santidade, sem fidelidade, toda obra arruma o fim. Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar. Em santidade, oh, em santidade, em santidade, tua graça e romper com as trevas. como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Como posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam? Quando irei compreender
Voltamos, caríssimos irmãos e irmãs, continuemos a nossa reflexão. Na hora da graça de hoje é Deus querendo falar aos nossos corações. Às vezes a gente teima, insiste, persiste, não dá ouvidos às palavras do Senhor, a gente quer teimar. E a gente continuando a nossa reflexão, o evangelho de hoje, da nossa reflexão, aí o Senhor vai falar: eu porém vos digo, todo aquele que se encoleriza com teu irmão serás réu em juízo. Quem disser ao teu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado no fogo eterno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. É isso, caríssimos irmãos e irmãs. Quantos de nós, às vezes, com o coração distante do Senhor, distante dos irmãos, nós nos aproximamos de Deus, presença viva no Santíssimo Sacramento do altar. Nós nos aproximamos de Deus na oração, mas com o nosso coração cheio de orgulho, de soberba, de inveja, de ira, de todos esses sentimentos que nos afastam da presença do Senhor. E o Senhor quer nos recordar que se o teu irmão, se o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, nós devemos buscar a reconciliação. Recordando, se vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Não entraremos no reino dos céus. Se a nossa justiça não for maior, não entraremos. Já no versículo 23... recordando também aqui essa questão da ofensa, né? Muitos de nós às vezes queremos ofender o nosso irmão e às vezes fazemos isso de maneira bem leviana, que é pelas costas, nós falamos coisas a respeito do nosso irmão que muitas vezes não são verdades e a gente fica reproduzindo isso como se verdade, né? Como se a mentira contada diversas vezes se tornasse verdade na cabeça de alguns. É assim, mas para nós que somos cristãos, não. Jesus é a verdade absoluta. A gente não deve viver uma mentira. Aí o Senhor fala para a gente reconciliar-te com o teu irmão. Procura reconciliar-te com o teu adversário. É o Senhor nos pedindo. Senão o adversário te entregará ao juiz. De que maneira nosso adversário nos entrega ao juiz? Quando os nossos sentimentos, o nosso desejo de vingança, o nosso orgulho, não nos permite voltar para o Senhor. E é dessa maneira que o nosso adversário nos entrega nas mãos do juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, será jogado na prisão e dali não sairá enquanto não pagares o último centavo. Caríssimos irmãos e irmãs, a gente vai entrar agora nessa parte do Evangelho em que muitos entendem, né, como o Senhor é tão radical que deseja que a gente se mutile, que a gente arranque um pedaço da mão, que a gente arranque um olho. Não é isso, caríssimos irmãos e irmãs. O Senhor vai falar: não cometerás adultério, não matarás. E nós matamos os nossos irmãos e irmãs de diversas maneiras. Nós somos infiéis de diversas maneiras. Infiéis no casamento, infiéis na família, infiéis no trabalho, infiéis na igreja, no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Nós somos infiéis de diversas maneiras. E vai falar aqui até mesmo no pensamento. Se eu pensar, eu já cometi. Vamos lembrar atos, palavras e omissões. Muitas vezes a gente se esquece que os pensamentos também nos condenam. Se eu disser que não tenho pecado, ali já se fez pecado. São Paulo vai dizer que nós somos essa contradição ambulante. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu nem pensava, eu acabo por praticar. Caríssimos irmãos e irmãs, precisamos estar atento àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Às vezes a gente pega a leitura, né? Todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. E aqui nós podemos também, toda vez que a mulher olhar para um homem, toda vez que você olhar com desejo para coisas que não são suas, você é uma maneira de você ser infiel, de rejeitar aquilo que Deus planejou para a sua vida. Aí vai adiante. É melhor perder um dos teus membros do que ser o seu corpo ser jogado no inferno. O Senhor não, claro que o Senhor não está falando, meu irmão, para que você arranque o seu olho, para que você corte a sua mão, mas você precisa cortar o mal pela raiz. Aquilo que está te afastando da presença do Senhor, aquilo que tem incomodado o seu coração e que você sabe que é errado. Arranca esse mal pela raiz. Vai ser difícil? Com certeza. O mundo, ele quer nos seduzir. O maligno, ele tenta nos seduzir de todas as maneiras. E se é uma sedução, não é uma sedução ruim. É uma sedução boa, que aparentemente é boa, e quer te afastar da presença do Senhor. Então você precisa arrancar, como diria as cartas, você precisa desterrar do vosso coração, tirar pela raiz, desterrar. Você precisa cavar bem fundo e tirar aquilo do seu coração. nós não podemos ter ocasiões de queda. Quando o pecado vem no pensamento, meu irmão, minha irmã, vira a chave, muda o contexto, tira essa oportunidade do pecado. Os antigos costumavam dizer: mente vazia, oficina do encardido, e é verdade. Ocupe-se com as coisas de Deus. Ocupe-se com as coisas de Deus. Aí vai falar do divórcio da mulher. Essa passagem é muito clara. Era a dureza do coração daquele povo. Aí vai falar mais adiante: não jurarás falso. Não deveis jurar de forma alguma. Mas, Jacó, eu não juro em nome de Deus. Mas às vezes você fala as coisas como é o Senhor que está me falando para fazer isso. Nós colocamos, damos voz a Deus que Ele mesmo não disse. A gente tem que ter muito cuidado, muita consciência com aquilo que a gente vai falar. Principalmente, meu irmão, minha irmã, que você que me ouve, que é pregador, que fala das coisas de Deus, você precisa ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, ter o discernimento daquilo que você vai falar. Às vezes, não, eu juro por Deus, não é, às vezes não é só essa palavra não, que muitas vezes é dito isso da boca para fora. A gente não está jurando verdadeiramente por Deus, nós não devemos falar. Mas vai além, esse evangelho, esse trecho desse evangelho vai além. Não imputar a Deus coisa alguma, deixa Deus ser Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tampouco pela tua cabeça. Presta atenção, meu irmão. Não jureis tampouco pela tua cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Claro que a gente está falando aqui, né? Sem você ir na farmácia e comprar tintura. Não é disso. Eu não posso falar pro meu cabelo, ó, fica preto, e ele vai ficar preto. E esse diácono que vos fala, nem cabelo tem. Não posso. É Deus, todas as coisas têm que estar na mão de Deus. É Ele quem age em nossa vida. E no finalzinho desse evangelho vem essa maravilha: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Nós precisamos ter palavra. Lembrando que o morno, Deus regurgita. Nós precisamos nos posicionar, não somente dentro da igreja, mas principalmente fora dela, fora da igreja. Sim, se for sim, meu irmão, isso é para mim. Não, isso não é para mim, isso não vem de Deus. Eu rejeito, renuncio. Tudo que for além disso vem do maligno. A igreja fala isso mais. Jesus falou isso mais. Não, o que importa é ser feliz. Só se vive uma vez. São as senhas para fazer besteira, né? Só se vive uma vez. Não, meu irmão, só se morre uma vez. Viver, você vive vários dias. Você vive longo tempo, dependendo, né? É claro. Mas só se morre uma vez. E como diz a música atribuída a São Francisco, é morrendo que se vive para a vida eterna. Mas como o Senhor irá te achar, meu irmão, minha irmã? Como é que anda o seu coração? Como é que anda a sua casa? Reflita comigo agora nesse instante. Senhor, o que tem me afastado da sua presença? quais são os sims que eu preciso dar e quais são os nãos que eu preciso dar para te agradar, Senhor, para fazer a sua vontade. Eu reconheço, Senhor, que às vezes os meus olhos, as minhas mãos me levam a pecar. Me ajuda, Espírito Santo, a dizer não para todos esses momentos em que se tornam ocasião de queda. Me auxilie, Espírito Santo, para que eu possa fazer aquilo que é do agrado e da vontade do nosso Senhor.
Quem impedirá? Quem impedirá? Canta conosco.
Mais uma vez, é claro isso. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá?
Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará.
Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também se livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração.
Salva sua voz, salva sua voz, cara.
Pode impedir o teu agir, Senhor.
Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele, e ele tudo fará.
Não tenhas medo, Deus contigo está.
Aleluia!
Confia nele, e ele tudo fará. De todas as nações, muralhas sairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também se livrará de todas as nações. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração.
Senhor Jesus, nesse momento eu gostaria de entregar a cada um desses ouvintes, cada uma dessas pessoas que trazem a sua intenção, as que foram colocadas desde o início desse programa. Senhor Jesus, se queres, tu tens poder. Se queres, tu tens poder. Acolha, Senhor Jesus, a oração desses teus filhos e filhas, às vezes desesperados, aflitos, ansiosos, angustiados, mas que precisam da vossa presença, Senhor. Eles precisam do vosso apoio, do vosso auxílio. Ajuda, Senhor Jesus. Te suplico nesse momento, Derrama, Senhor Jesus, uma gota do teu preciosíssimo sangue sobre todas as enfermidades, libertando dos vícios, de tudo aquilo que aprisiona teus filhos e filhas, que aprisionam. Derrama, Senhor Jesus, uma gota do teu sangue preciosíssimo. Teu sangue seja para nós cobertura e proteção. Lava-nos, Senhor Jesus. Nós te suplicamos, Nossa Senhora, que interceda por cada um de nós. Por cada um de nós. Agora e para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, que alegria ter você conosco em mais uma Hora da Graça. Sei que é feriado, muitos não vão lembrar desse programa, mas se você lembrou, eu te agradeço do fundo do meu coração pela sua participação, pela sua presença. Queria mandar um abraço especial para minha amiga Ana, ela que comentou comigo que ouve o programa, está sempre ligada na rádio. Muito obrigado, minha irmã, a todos que ouvem o programa. Reforçando o nosso convite, próximo dia 2 de março, Hora da Graça Quaresmal, uma Hora da Graça diferenciada. Eu gostaria muito de contar com a participação, com a presença de todos vocês, meus irmãos e irmãs. É uma noite de muitas bênçãos, de muitas graças, de curas, de libertação, aonde o Senhor age na vida de tantas pessoas que ali se encontram. Se você está precisando, meu irmão, minha irmã, de uma grande graça, dia 2 de março, paróquia Nossa Senhora do Amparo, Maricá, às 19 horas, Hora da Graça. Faço esse convite, faço esse apelo. E se você gostaria de participar do retiro de São José na Canção Nova, junto com esse diácono que vai fazer a direção espiritual, também você pode entrar em contato pelas redes sociais ou pelo meu WhatsApp. Ainda existem algumas vagas. Nós iremos fazer aquele famoso bate-volta. Nós iremos na sexta-feira, iremos passar sexta-feira à noite, né? Iremos passar o sábado inteirinho lá e retornaremos à noite, na noite de sábado. Uma grande oportunidade, é um preço acessível para todos, então você pode pagar no cartão, temos ainda algumas vagas, então gostaria muito de contar com a sua participação. Só entrar nas redes sociais desse diácono que vos fala, é Edu Martins, traço embaixo oficial, Edu Martins, traço embaixo oficial, lá no Instagram. WhatsApp também, você pode entrar em contato se você quiser fazer um convite para estarmos juntos louvando no grupo, teu grupo de oração, adorando, pregando. Então anota aí o WhatsApp desse diácono, é 21 97213 6956, 97213 6956. E é isso, meu irmão, minha irmã, foi uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez nessa Hora da Graça. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora do Amparo, de São José, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai ao Senhor com vossa vida. Fiquemos na santa paz e que o Senhor nos acompanhe. Bom feriado para vocês. Quaresma, tempo de conversão.
Programa Hora da Graça. Com o diácono Eduardo Martins.